Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelas Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim dando sequência aí àqueles nossos questionamentos sobre as consequências desse tabelamento do frete. A falta de uma decisão final sobre a cobrança tem trazido um travamento total aí da comercialização, principalmente dos grãos nesse momento. A gente vai conversar agora com o Arney Frasson. Ele é presidente da ASEBRA, é a Associação das Empresas Cerealistas do Brasil. A ASEBRA que, juntamente com a ABIOV e a ANEC, divulgaram um comunicado hoje. Inclusive, esse comunicado já está aqui no nosso site para que os senhores possam entender aí um pouquinho mais do que está acontecendo, justamente se posicionando e explicando o que tem acontecido a partir da falta de posicionamento aí, ou uma falta de decisão em relação à cobrança do frete hoje no Brasil. Arney, seja bem-vindo, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Essa nota, esse comunicado é uma tentativa de explicar o que está acontecendo, por que a comercialização não está evoluindo. É basicamente isso, Arney?
É basicamente isso. Primeiramente, boa tarde, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. E essa nota é mais para esclarecer. Surgiram algumas notícias na imprensa que os cerealistas, ou enfim, que o setor do agronegócio estava negociando uma tabela de frete, né? E isso não é verdade. Em nenhum momento o nosso setor, a SEBRA, eu vou falar agora pela SEBRA, mas são entidades também, a BIOV e a ANEC, que são parceiras nesse comunicado. Em nenhum momento a SEBRA concorda com o tabelamento de frete, porque nós consideramos que isso é um cartel, uma cartelização do frete, é anticoncorrencial e é uma interferência ilegal do governo em relações privadas. Então, nós não concordamos com o tabelamento de frete, deixamos isso bem claro. Portanto, não podemos discutir em cima de uma coisa que a gente não concorda, né?
Agora, qual o impacto disso para a atividade de vocês, na prática, no dia a dia, Arney?
Então vamos lá, na prática, desde o dia 30, que se encerrou a greve, o setor continuou travado. A greve, para todos os efeitos, terminou ali. O cidadão que está na cidade aparentemente está percebendo uma certa normalidade, mas no setor de grãos, aquele grão que vai para exportação, vai para abastecimento para a indústria, a coisa não está andando. Tá? Não que não esteja sendo transportado. Aquelas emergências, aquelas necessidades prementes, quando você tem, por exemplo, a necessidade de abastecer um aviário, uma criação de suínos, isso está ocorrendo, muitas vezes com grandes prejuízos aí para quem está fazendo esse transporte, mas está ocorrendo. Mas eu diria para você que do total do frete, nós estamos aí com um movimento de 30% a 40% no máximo do que deveria estar sendo transportado. Isso se deve ao fato que existiam muitos contratos já feitos, né? Contratos esses que só faltava transportar, as empresas estimam o frete, ou às vezes fecham o frete previamente, né? Tem uma estimativa de frete, e essa tabela, do dia para a noite, o governo simplesmente aplicou a majoração que vai de 40%, em alguns casos até 150% do valor do frete que se praticava no mercado, impossibilitando totalmente as empresas de transportar, né? Desorganizando totalmente aí o setor do agronegócio, principalmente na questão do grão.
Tá, então vamos por partes. Quem está circulando com mercadoria está pagando tabela.
Ou está pagando tabela ou está descumprindo a lei. A gente tem, eu não tenho notícias de que alguém esteja embarcando abaixo da tabela, mas eu acredito que isso possa estar acontecendo também, em contratos que já existiam, mas esse tipo de contrato abaixo da tabela hoje, mesmo que era um contrato existente, descumpre a lei. Então, ou está pagando tabela ou está descumprindo a lei.
Agora, quando você fala que 30% a 40% do que deveria estar circulando em relação aí ao transporte de grãos, é isso?
Eu posso falar mais pelo setor de grãos, né? Que é o setor que nós trabalhamos, né? Que a SEBRA, ela congrega mais de 150 empresas cerealistas, né? Então, no setor de grãos, a chegada de grãos nos portos, ou atendimento à indústria, consumidora de grãos, ele está muito abaixo do que deveria estar. E também é um reflexo dos negócios futuros, como ninguém sabe exatamente qual é o frete e qual é se isso realmente vai continuar, as empresas já estão judicializando a questão aí, os negócios futuros também estão praticamente parados, né? Ninguém faz negócio, porque não tem segurança jurídica nenhuma para transportar na data de hoje.
Tá, só para a gente entender na prática, os contratos já negociados, o que, que aconteceu com eles? O valor aumentou muito?
Não, os contratos que já estavam negociados, por exemplo, eu comprei um soja aqui no interior e já vendi essa soja, já está precificada, né? Eles estão sendo transportados com prejuízo, as empresas estão, o que elas estão pagando de frete está correndo toda a margem que elas tinham e ainda está gerando um prejuízo, um passivo, e essas empresas estão transportando porque tem compromisso, né? Senão vão ter o seu nome manchado por não cumprir compromisso, então elas estão fazendo isso. E aquilo que é possível de não transportar, que pode ser adiado, está sendo adiado na espera de uma solução, né? A resolução desse impasse. Que é basicamente o quê? Nós estamos pedindo uma trégua aí para o governo, que dê uma trégua aí, um período para ser discutido isso, e que nesse período não tenha essa imposição de um tabelamento de frete. Na verdade, o que nós somos contra é o tabelamento de frete. Isso vai contra a concorrência, né? Vai contra o livre mercado.
Mas dá um exemplo prático para a gente. Algum transporte, alguma viagem que você chegou a precificar, né? Só para a gente ter uma ideia.
Bem prático, o transporte de uma tonelada de soja de Cascavel para Paranaguá, tá? O motorista de caminhão recebia aí entre R$ 75 e R$ 80 por esse frete, aí mais o pedágio, mais a comissão da transportadora que contratava o motorista, ficavam com o final em torno de R$ 100, R$ 101, R$ 104, tá? No dia de hoje, você teria que pagar R$ 112 ao motorista, mais aí todos os acessórios, pedágio, comissão de transportador, esse frete vai para em torno de R$ 144. Então, um aumento aí em torno de 40%, fazendo uma conta grosseira, né? É, com a margem de um produto soja, ela gira em torno aí de R$ 10, R$ 15, R$ 16, no máximo R$ 20 por tonelada, esse produto, além de ter zerado a margem, está dando um prejuízo de R$ 20 para quem está transportando. Está sendo suportado pelo cerealista que fez esse negócio, né? Pagando essa nova tabela frete.
Só que daí o cerealista também não faz novas compras, porque não sabe como calcular o frete.
Exatamente, evidente. Ele ou se faz novas compras, ele vai ter que considerar essa tabela que está aí, até como uma referência, e aí ele não consegue colocar o produto no mercado, porque encareceu muito o frete. Na prática, negócios futuros estão parados. O pessoal só está tentando cumprir aquilo que já estava previamente estabelecido.
E tem alguma saída para esse impasse, Arnei? O que, que vocês estão observando aí em termos de discussão?
O que nós estamos observando é que o governo ficou um pouco refém do movimento grevista, né? E o governo assumiu um compromisso sem uma discussão prévia, como deveria ter sido feito. O governo poderia muito bem ter pedido um tempo aos caminhoneiros, ó, podemos até estudar alguma forma, mas nós temos que discutir com quem vai pagar a conta, certo? O governo não fez essa discussão, editou uma medida provisória em consulta prévia, com força de lei, né? A medida provisória tem força de lei assim que é publicada, tá? E o governo, eu não vejo disposição do governo para negociar. O governo tem empurrado o problema para a NTT, para que ela crie uma tabela de frete. Ela criou a primeira tabela totalmente dissociada da realidade do mercado, criou a segunda muito abaixo da primeira, que os caminhoneiros não aceitaram. E agora a gente está vendo aí uma situação que a NTT não tem apresentado nenhuma solução. E mesmo que apresente, né, uma tabela frete, é uma coisa difícil de ser implementada, né? Nós já vimos tabelamento no passado aí que não funcionou, né? Então, nós estamos bastante céticos em relação à solução desse problema via governo.
Enquanto isso, a comercialização segue travada, Arnei? Deve seguir travada?
Segue travada, muitas empresas recorrendo ao judiciário aí, tentando conseguir uma liminar que a desobrigue para que não precise descumprir a lei, que possa fazer o transporte e continuar na modalidade anterior, que é a livre negociação. É uma enxurrada de ações na justiça aí. Hoje a imprensa já divulgou que em torno de 50 ações já estão tramitando entre associações, empresas privadas, e eu acredito que teremos muito mais ações aí, uma tentativa de desesperada do setor de cumprir os seus compromissos, né? Aí o futuro, nenhuma entidade está se negando a sentar e conversar, mas sempre ressalvando. tabelamento, via com força de lei, nós temos bastante restrição.
Existe risco de abastecimento de alguma forma, Arnei?
Eu acredito que não, tá? O que existe um risco é desorganização de uma cadeia que era muito bem organizada, né? A cadeia de exportação, a cadeia de nutrição animal, é uma cadeia muito organizada, que levou anos para se organizar, né? O Brasil é exemplo nessa área do agronegócio. Então, o risco que existe é essa cadeia se desorganizar e levar muitos anos para recuperar essa organização. Existe também o risco de o Brasil perder mercado lá fora, né? Toda vez que nós deixamos de atender uma venda por não ter segurança, os nossos concorrentes estão aí para ocupar o nosso lugar. Então, preocupa bastante a situação. Eu não acredito em desabastecimento, não.
Tá.
O que vai acontecer é que o consumidor vai pagar essa conta, né? Esse produto vai continuar chegando no mercado, mas a outro preço. Nós já estamos vendo aí situações de aumento de preço aí, bastante significativos aí nos produtos agrícolas, todos os produtos, né?
Eu perguntei da questão do abastecimento, porque hoje o próprio Ministério de Comércio Exterior divulgou que o ritmo de embarques de soja está diminuindo bastante. Se divulgou algo em torno de 2 milhões de toneladas, no momento que a gente devia estar exportando 3 vezes mais até o momento. Isso é consequência desse impasse?
É consequência direta desse impasse. Era para nós estarmos a full aí, exportando soja. E o que eu me referi em relação ao abastecimento é aquele abastecimento de supermercado, de hortifruti, de produtos de higiene de primeira necessidade. Esse eu não acredito que vá haver falta de produto, até porque o transporte está ocorrendo, só que está ocorrendo em outras bases, vai haver aumento de preço. Agora, realmente, na questão de exportação, na questão de fornecimento da agroindústria, nós podemos ter problema aí na frente. E podemos também deixar uma porta aberta para o nosso concorrente vender no nosso lugar, né? O Brasil sempre teve uma tradição de confiabilidade, de ser um fornecedor confiável, e nós nos preocupamos bastante com a possibilidade de perder essa confiança do mercado. Não acredito que isso vá ocorrer, não vamos ser catastrofistas, né? Até porque eu acho que esse problema deve se resolver de uma maneira ou de outra, né?
Muito bem, mas é importante a gente levantar esse alerta aí para que a situação não se complique, né?
É importante. Importante também, passado aí o calor da greve, né, que a sociedade comece a ter consciência, né, de que não existe, por exemplo, um benefício com a classe que não seja pago por alguém, né? Então, se realmente o governo impor e nós formos obrigados a seguir um tabelamento de ferro por força de lei, o governo tem esse poder de polícia, né? O governo bancar isso e nós tivermos que seguir isso, fatalmente o consumidor vai pagar o preço e o produtor rural, o agronegócio também vai pagar esse preço com o encarecimento dos fretes, né? Agora, o futuro, nós estamos aí dispostos a sentar, discutir em bases, vamos dizer assim, mais realistas, o futuro. O que nós estamos muito preocupados é destravar o momento, tá? E esse momento, ele está sendo bastante difícil para o setor, que já vem um pouco abalado aí por uma série de crises, né? Não tanto o produtor rural, mas as empresas, o setor de carnes, já vem um pouco abalado aí por uma série de crises, e mais essa aí para piorar a situação.
Pois é. Arnei Frasson, obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre, Arnei.
Eu que agradeço, a gente está à disposição, quando precisar de mais alguma informação, estamos à disposição. Esperamos que esse assunto seja resolvido o mais breve possível para que continuemos os negócios.
É, a nossa torcida aqui também. Obrigado, viu, Arnei?
Valeu, um abraço.
Abraço. Arnei Frasson é presidente da ACEBRA, Associação das Empresas Cerealistas do Brasil, setor que tem aí sofrido bastante com esse impasse do tabelamento dos fretes. Contratos já negociados, quando escoados, são com prejuízo, porque tem que assumir aí essa tabela que teve um aumento de 40% até 150%, dependendo da localização, né, da distribuição que vai ser feita e de um sistema que deveria estar funcionando 100% com caminhões se movimentando, escoando a produção, temos aí a movimentação no setor cerealista entre 30% a 40%, segundo avaliou o Arney. Portanto, bem abaixo aí da metade, a situação se complicando, portanto, para a distribuição e escoamento da produção, que não consegue calcular aí o impacto, né, do frete e nem precificar esse frete aí para as negociações futuras. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.